Olá, galera! Começando mais um Telecast. Dessa vez a gente vai analisar o empate em 1-1 entre Náutico e Belo Jardim, em partida válida pela 8ª rodada do Galeto do Campeonato Pernambucano. É uma partida onde o Náutico não entrou em campo com o time reserva, como se chegou a imaginar. Teve a volta de Marco Antônio, partida com o Belo Jardim marcou a volta do meio-campo Marco Antônio pela equipe do Náutico. E eu tô aqui com o João de Andrade Neto, eu, Celso Shigami, tô com o meu companheiro João Grilo, pra gente analisar esse confronto e a gente tentar entender o que é que a gente pode tirar desse empate com o Belo Jardim. O que é que isso representa? O que é que esse resultado representa pro Náutico, João? Além de não ter garantido o Náutico matematicamente mesmo nas semifinais.
Só não tá matematicamente, Celso, isso é uma questão de detalhes só, porque o Central joga amanhã com o Salgueiro em Caruaru, e se o Central vencer, aí o Náutico não, ainda não está matematicamente, porque em tese o Central vencendo todos os seus jogos e o Náutico perdendo os dois últimos, os dois times empatam em 12, e aí o Central ainda vai ter que ter uma opção de 10 gols. Assim, é matemática, né? Mas isso não vai acontecer, o Náutico está classificado, e por isso que esse jogo contra o Belo Jardim, você falando do jogo, da matemática, esse telecast aqui teria 5 minutos, porque esse campeonato estadual é uma esse ano de 2017 talvez seja o maior legado desse campeonato estadual fraco e pouco motivante. Essa fórmula tem que ser mudada urgentemente para o ano que vem, que é uma fórmula falida. Tanto é falida que o público do jogo do Náutico foi 1.507 torcedores. E que diante de um campeonato tão desmotivante quanto esse, eu até aceito esse público. Eu não reclamo desse público. Para você ver o nível do campeonato. Um público de 1.507 torcedores num jogo dele sábado, e eu tô achando esse público aceitável diante do campeonato tão desmotivante que é. Mas enfim, falando do jogo, eu acho que a consequência que fica desse jogo é já visando justamente as semifinais, porque foi um jogo que todo o ambiente do jogo era um ambiente de um jogo desmotivante. O Náutico vem de uma eliminação da Copa do Nordeste, e aí na quarta-feira, e aí joga no sábado, num jogo contra o Belo Jardim, o Náutico sabendo que já estava classificado, e você vê que nitidamente o Náutico tirou o pé do jogo. Assim, foi um jogo que o Náutico, o clima desmotivante do jogo afetou diretamente na atuação do Náutico. Foi um time preguiçoso, foi um time que tirou o pé, não correu aquilo que podia correr, e tanto é que conseguiu empatar com o Belo Jardim. E para mim o que fica mais preocupante é justamente isso, porque o Náutico, como o Náutico não está na Copa do Nordeste, o Náutico vai ter agora 10 dias de descanso para outro jogo completamente desmotivante.
Ou seja, é o oposto do problema mais comum num calendário como o do Brasil, né? É excesso de tempo sem uma competição, sem ritmo de competição ideal, né, João?
Exatamente, e aí, assim, eu não sei qual é o pior, na verdade, mas eu acho que esse problema do Náutico é um problema muito grave para o Náutico, para Milton Cruz resolver, porque, assim, o Náutico jogou esse jogo sem nenhum tipo de motivação para a partida. Você viu, quem assistiu o jogo, isso ficou claro, e aí vai ter 10 dias para um jogo contra o Central, que também não vai ter muito atrativo. Pode ter esse mínimo atrativo se o Central ganhar do Salgueiro no domingo, mas, assim, é um atrativo mínimo, e aí 10 dias para outro jogo desmotivante, para o Náutico ir para a semifinal numa aceleração muito baixa, porque na hora que você passa um mês praticamente jogando jogos pouco atrativos, você cai. O nível de rotação do time sofre um abalo.
Ô, João, por outro lado, só para a gente manter esse debate, tem um contraponto aí, que é o fato de Milton Cruz, ele poder ter praticamente uma intertemporada, né? A gente pode chamar dessa forma de que é uma intertemporada, uma vez que vai demorar até chegar nas semifinais do Pernambucano, que é o próximo compromisso do Náutico à Vera mesmo, né? E até lá vai ter esses quase que amistoso, né?
Vai ter, então, veja, tem esse lado para o Milton recuperar jogadores, para o Milton trabalhar o time.
Porque Milton ainda precisa trabalhar o time, né, João? Milton ainda está numa etapa muito inicial de trabalho dele.
Tem um mês. Mas eu me preocupo com isso, porque na hora que você perde a rotação, se você está jogando ali no pau, trincado, como a gente fala, assim, no pau, aí você desacelera, passa um mês desacelerado. Para voltar a um jogo no ritmo que pede jogo decisivo, você enfrentando um time que vem nesse ritmo, é complicado. O Náutico, por exemplo, o Náutico sofreu isso ano passado.
Uhum.
É, o Náutico, ano passado, só tinha o Pernambucano para disputar, foi para a semifinal e pegou o Santa Cruz girando na alta.
Uhum.
Porque o Santa Cruz estava na Copa do Nordeste, e aí emendou com o Pernambucano.
O próprio estadual, né?
O próprio estadual, e aí o Milton Mendes, na época, botou aquele time ritmo em competição ali, ó, gerando no máximo que podia gerar, enquanto o Náutico pegou o Náutico na maciota. Assim, o Santa Cruz foi merecedor da classificação ano passado em cima do Náutico, jogou os dois jogos muito melhores, era mais time naquele momento, mas a questão do ritmo de jogo foi mais um ponto positivo a favor do Santa e negativo contra o Náutico, porque eu acho que essa perda de competitividade é um complicador também. Então, assim, o Náutico, essa eliminação do Náutico na Copa do Nordeste foi ruim para o Náutico financeiramente, que a gente já discutiu várias vezes aqui, perdeu cotas e tal, também da Copa do Brasil, né? Perdeu cotas e tal. É ruim para a moral do clube, porque é o terceiro ano que o Náutico não se classifica e isso abala a moral do clube, o tamanho do clube como um todo. E também começa pode ser ruim tecnicamente, porque o time perde aquele instinto de jogo decisivo e vai cair do meio de paraquedas na semifinal, enfrentando adversários que estão ali virados. Então, assim, isso pode ser um complicador do Náutico, isso pode ser uma coisa que o Milton Cruz deva trabalhar para que o Náutico não perca isso.
Ô João, eu queria também destacar o desempenho de Marco Antônio, a gente até já citou rapidamente ele aqui, pelo seguinte, porque Marco Antônio, ele é um dos poucos jogadores do elenco do Náutico que é capaz de promover a partir dele próprio uma, certa forma, uma revolução em relação ao desempenho do time, né? Porque é um jogador que, dada a qualidade técnica dele e a função que ele desempenha dentro de campo, ele pode fazer o Náutico jogar de maneira muito mais competitiva, muito mais eficiente, né? Só que Marco Antônio, ele vem numa fase ruim, eu classificaria, no contexto geral, desde do meio para o fim da Série B e emendando ainda com a atual temporada, né?
Sobre o Marco Antônio é isso que você falou, Celso. Assim, se o Náutico quiser conquistar o Pernambucano, né, que é o que tem para disputar agora, ele vai ter que contar com o Marco Antônio. O Marco Antônio vai ter que ser um cara decisivo. Agora, esse jogo com o Belo Jardim não dá muito para tirar análise do Marco Antônio, porque primeiro ele estava lesionado, né? Ele voltou, esse jogo com o Belo Jardim serviu para ele para dar ritmo ao Marco Antônio. E Marco Antônio jogou abaixo, na rotação baixa, como todo time. Ele jogou. Quando ele saiu do. Foi substituído no segundo tempo, nós já estava vencendo 1-0 e o empate saiu depois que o Marco Antônio foi substituído. Então, assim, Marco Antônio, concordo com você, ele vem fazendo a temporada devendo. Você só cobra daquela pessoa que pode dar o que oferecer. Então, Marco Antônio já jogou mais futebol do que vem representando em 2017.
Mas nessa passagem, inclusive.
Não, nessa passagem, ano passado. Ano passado, na Série B. Marco Antônio, eu fico brincando aqui, né? Como eu já fiz essa analogia. Marco Antônio encheu o balde do Náutico de Esperança e chutou o balde naquele jogo contra o CRB, que ele deu um passe pro gol do CRB. Mas enfim, mas ali foi uma partida isolada. Mas Marco Antônio foi muito importante. Esse ano ele tá muito abaixo. Tá muito abaixo realmente. Mas assim, esse jogo com o Belo Jardim foi para dar ritmo. Foi para dar ritmo para Marco Antônio. Anselmo, por exemplo, que é um jogador que voltou já no jogo contra o Uniclinic. Mas ali é o Uniclinic, é um time amador, reserva e tal. Mas foi mais um jogo para dar ritmo. Então, assim, Milton Cruz, ele usou esse jogo contra o Belo Jardim para dar ritmo a alguns jogadores. E é o que vai restar Milton Cruz nesse jogo contra o Central. E o último jogo com o Náutico é contra o Santa Cruz. Provavelmente também mais um clássico desmotivado. Não sei como é que vai estar o Santa Cruz na Copa do Nordeste, enfim. Mas o Náutico tem uma situação chata, o que ele mesmo se colocou. De ter, de como eu te falei, assim, para não ser repetitivo, de passar um tempo em 10 dias agora para enfrentar o Central, outro jogo que vale pouco, então assim.
Eu entendo o seu ponto de vista e acho que seus argumentos estão bem amarrados, mas eu confesso que eu vejo que, para o momento atual do Náutico, levando em consideração que a eliminação do Nordestão é irreversível, não tem mais nada que você possa fazer. Eu ainda vejo esse intervalo que Milton vai ter até o início das semifinais como um momento, uma excelente oportunidade para ele promover a necessária evolução que o time precisa passar, sabe? Sob o comando dele. Qualquer treinador que assume um trabalho com a temporada em andamento, é sempre aquele atropelo muito grande. Você destacou, ele está aqui completando um mês à frente do comando do Náutico, em substituição a Dado Cavalcante. E ele ainda não teve a oportunidade, até por conta do Nordestão, do Campeonato Pernambucano, dos compromissos do Náutico na temporada. Milton ainda não conseguiu ter tempo para organizar o time e acho que para dar ao Náutico a cara que ele espera. Eu acho que esse período, inclusive considerando o jogo que ele vai ter agora contra o Central, eu acho que vai ser importante não só para ele dar ritmo para alguns jogadores. Sem dúvida isso vai ser muito importante. Sem sombra de dúvida. Jogadores como Marco Antônio, por exemplo. Mas além disso, acho que vai ser importante para o coletivo. Acho que vai ser importante para Milton poder aprimorar o futebol do Náutico e deixar o Náutico mais competitivo para as semifinais. Eu até ouso dizer, João, que enxergo nesse momento esse período como até uma vantagem do Náutico, mais do que um fator negativo aí, sabe?
Essa discussão daquele, se o copo tá meio cheio, tá meio
vazio. Exatamente, é isso mesmo.
Tem gente que vai olhar esse copo, o copo meio cheio, tem gente que vai olhar...
Perfeito,
é isso mesmo. Eu tô olhando ele meio vazio, você tá olhando ele meio cheio.
É verdade, João.
Agora, uma coisa que nesse período, que vai ter que resolver, e aí a gente vai discutir, aí o copo tá vazio, no caso, é a questão do atraso salariais.
Isso é verdade.
Isso aí, a assessoria do Náutico tem que resolver, porque é impressionante. A gente está em março, e o Náutico já está com problemas financeiros. Coisa que não aconteceu ano passado, que foi até surpreendente, que terminou um ano, dizendo que o Náutico não tinha terminou um ano pagando, que na verdade ficou devendo alguma coisa, né? Mas assim, não chegou a ser um problema. E esse ano já estourou logo do início. A gente está em março, já está começando a falar atrasado, então assim. Esse ponto aqui é uma mácula do Náutico há muito tempo. O Náutico vai ter que. A diretoria do Náutico vai ter que ir urgentemente.
Tá muito cedo. Tá muito cedo, como você pontuou, João. Tá muito no começo da temporada. Para você já estar se atrapalhando com o salário. Sem contar que normalmente os times enxertam qualidade técnica no elenco para o início do brasileiro. E com isso a folha salarial da. Não chega a ser segunda metade, porque começa antes do meio do ano. Mas. Colocar dessa forma, a segunda metade da temporada, que é quando começa o brasileiro, as folhas tendem a estar mais inchadas, né? E se você já está com problema agora, a tendência é que esse problema só aumente, né?
Realmente, e a nossa tem que se virar aí, porque para tentar chegar na semifinal, quando é que o Náutico vai voltar a disputar jogo que vale mesmo, jogar a Vera, o Náutico não tem que arrastar. Imagina, as semifinais fomos só na reta final de abril. A gente está em março, terminando março. Você passar mais um mês com todo esse problema, remoendo esse problema, aí, meu amigo, é o nosso vai chegar os jogadores, assim, é uma coisa, vocês passam um mês remoendo isso.
Ao invés de você ter uma pré-temporada para aprimorar, uma intertemporada, perdão, para aprimorar as deficiências do time, você vai ter uma intertemporada para organizar os incêndios, né, internos de comunicação e de relação, consequentemente, entre elenco e diretoria, né? Se persistir esse cenário de atraso salarial, né?
Nós vamos ter que resolver pagar uma folha, pagar, enfim, vai ter que dar um jeito, porque isso sim, aí a gente discute. Aí nesse caso aí o copo tá vazio.
Tá vazio.
E aí o Náutico vai ter que trabalhar para não quebrar o copo.
E a turma tá com o negócio de jogar prato, copo, não tá dando certo essa conversa da gente, não.
Exatamente.
João, tem algo mais a acrescentar sobre esse empate com o Belo Jardim ou sobre alguma situação referente a essa partida?
Não, só para não passar batido, eu já falei do público do jogo. Não passar em branco, o gol do Belo Jardim, uma fase de acabou. Para mim, na minha visão, foi uma bola defensável, ele pulou atrasado. E tem a Cardoso que vinha, começou a temporada muito mal, e vinha recebendo aos poucos esse gol. Então, espero que trabalhe para que esse gol não mexa na questão de emocionar para a Cardoso. A gente sabe que a Cardoso é um goleiro que essa parte emotiva mexe muito com ele. Espero que ele é só psicológico, né? Espero que ele não se abale com esse gol, porque, na minha visão, o gol do Benjamin foi falha de Cardoso.
Ô, João, eu acho que pode. Considerar que ele pode ter colaborado, porque o chute foi um pouco devagar, foi rasteiro, mas tinha muita gente na frente dele, acho que tinha três jogadores do Náutico, entre Sacomani e Thiago Cardoso. E eu acho o seguinte, que o principal erro foi no lance anterior, foi antes de Sacomani receber a bola. O ponta do Belo Jardim recebeu a bola, eu acho que livre de marcação, e teve espaço para tocar para Bruno Sacomani ali. Mas no lance de Thiago Cardoso, propriamente dito, apesar de concordar com você, isso é inquestionável, que ele não vive um bom momento, até vinha num momento melhor de crescimento, um momento mais estável, sem erros, né? Mas nesse lance específico eu nem atribuiria tanto erro a ele, não. Mas até... realmente o problema é a bola ter sido devagar, né?
Ele não podia ter também espalhado uma bola misteriosa para frente, mas enfim. Mas como o jogo não vale pouca coisa, ou quase nada, tanto é que se ele fecha aqui, a gente mal falou do jogo, que foi? Uma falha, ok, passou. Isso aí a vida não vai se abalar por conta de um jogo que não vale pouca coisa. Agora só fica aquela luzinha amarela de preocupação, fica acesa, mas também não tem o que fazer, né? O goleiro é PK12 e vai ser PK12.
Pois é. Então é isso, João. Obrigado aí pela sua análise desse Náutico 1, Belo Jardim 1. Forte abraço a você e forte abraço a todos os nossos ouvintes. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Valeu.